Irashaimase! E sejam muito bem-vindos à Conexão Nintendo Parte 2 da segunda metade de julho? Não sei. Acho que sim, né? Eu sou o Jeff, tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? Primeiro eu quero falar pros ouvintes que eles vão receber esse Parte 2 graças a você, Jeff. Porque eu tinha completamente esquecido que a gente tinha que gravar a segunda parte. A gente fazer um episódio só de review me deixou muito confuso.
E aí, Jomon, quer enrolar um pouco aí ou vamos ler logo os comentários que a gente tá um pouco atrasado aqui?
Eu acho, vamos pros comentários. Né? Primeiro, vou fazer a pergunta genérica, Jeff. Como você está pra você?
É mais ou menos, ainda tô, sei lá, tô meio cansado. E você, Jomon?
Eu tô mais ou menos também, tô me acostumando a ter voltado a trabalhar, né, faz um mês e pouco. Tô ainda me adaptando com essa vida de assalariado. Então é isso.
Vamos lá pros comentários, se qualquer coisa você fala mais alguma coisa no final do cast.
Beleza, então. Então eu vou começar a ler os comentários, a gente teve comentários só no nosso review de Paper Mario The Thousand Year Door, né, que foi eu, você e o Chapéu que gravamos, e vocês até o final, eu até a metade. Então vamos lá, o primeiro comentário é do Daniel Rinsober. O jogo vai ser chamado de Paper Mario The Thousand Year Door de Switch, porque ninguém teve GameCube, kkkk. É uma tristeza real.
Eu tive GameCube, eu não tive Paper Mario.
Eu tive GameCube, eu também não tive Paper Mario.
Então acho que o Daniel tá certo.
Assim, tinha pouca gente que tinha GameCube. Dentro das poucas pessoas que tinha GameCube, tinha menos ainda que tinha Paper Mario.
A sorte do Daniel... A sorte não, ele sabia. Chapéu aparece por aqui, por isso que ele veio aqui só pra cutucar, só. E a gente não tem nem como defender, a gente não tinha Paper Mario.
Não tinha Paper Mario. Jeff, pergunta, eu acho que um dos jogos que mais deve ter vendido no GameCube foi o Super Smash Bros. Melee.
Você
tinha?
Eu tinha. Eu tive... Ah, tá. GameCube é a minha época de, tipo... Cara, eu não tive nada.
Eu tive pouca coisa também, porque eu era muito mais jovem, né? Então...
Eu tive 7 jogos e eu perdi acesso à Bolívia, que é onde eu comprava meus jogos. Então ficou mais caro pra mim. E eu também, na verdade, eu tava gastando dinheiro com outras coisas. Jogando futebol do que com videogame.
Comprando chuteira.
E camiseta de time.
Mas foi quando você conheceu o Fire Emblem, né?
Foi. Fire Emblem foi um acaso. Totalmente acaso.
Muito bom. O próximo comentário é do Gal. Oi, esse programa não vou ouvir por enquanto até eu terminar o jogo. Estou no capítulo 2 e ainda estou gostando do jogo. Estou no capítulo 2 ainda e estou gostando do jogo. Puta, essa separação que eu fiz mudou completamente a frase. Confesso que Origami King me fisgou mais, mas talvez eu mude de opinião. Acho que algo que achei fire design, e não sei se falaram no programa... É esse negócio de ter longas caminhadas de volta pelos mesmos lugares para avançar. Assim que finalizar o jogo, volto para ouvir e comentar se sentir vontade.
Não vou opinar para não dar spoiler.
Você tá então sem spoilers. Agora para a sessão off-topic. Fim do dia, aquele momento de já posso fechar o PC? Estou em casa? Me lembrei, de novo, daquela frustração que eu tive quando o nome do Conexão Nintendo não foi nominado no prêmio de melhor podcast no Coelho Awards. Nossa! Minha mente foi longe. Vocês devem estar pensando. Realmente, é que hoje me fez falta não ouvir vocês e acho o CN muito bom. Queria que mais pessoas ouvissem.
A gente também.
Que mais pessoas ouvissem? Não, assim, eu sou tão por fora, tipo, pro Gal, pra todo mundo, né? Eu sou muito por fora do eixo nintendista, variantes, brasileiro. Até internacional, eu sou um cara só. Eu nem sabia do Squid Awards. Então, tipo, pelo menos eu não fiquei triste. Mas, que tristeza.
Eu
acho que vai continuar aqui, Jeff. Eu vou continuar lendo.
Ah, tá.
Por que o Coelho Awards? É o maior que cobre Nintendo no Brasil e acho que o conteúdo dele é muito positivo, não nocivo. Seria uma excelente alavanca de público e acho que o Conexão Nintendo bota no chinelo o vencedor do ano passado. Sei porque eu vi e parei. Os caras são leves e amigáveis, mas pecam muito com informações e conhecimento. Vou tentar ver os contatos aqui pra ver se algum trecho do Conexão Nintendo alcança a produção do Coelho. Acho que o Conexão Nintendo não entrou só porque não conhecem vocês. E a gente também não conhece muito eles. Então, Gal, assim, obrigado, pera. Abraço seus fofos, Gal. Tipo, eu fico muito feliz, Gal. Fico muito feliz por ouvir falando assim, putz, queria que mais pessoas ouvissem vocês, assim. tem uma parte aí que completamente, que a gente assume isso, é completamente falha nossa, que a gente não faz essa divulgação. A gente não... Eu fico com vergonha que eu descobri sobre isso agora, mano.
É, acho que eu vou traduzir, tipo, o Conexão Nintendo é um podcast meio que amador.
Meio não. É amador. A gente se esforça pra qualidade e tudo, mas é amador. Isso. É nosso hobby.
A gente se esforça trazendo conteúdo, mas é cada um traz o que consegue. A gente não tem. Não tem aquela ambição profissional de alcançar alguma coisa. É, mas melhor tem que ser um podcast que, assim. Como melhor é relativo, cada pessoa vê alguma coisa, mas acho que em geral o melhor é aquele que tem mais alcance, né? E produzir uma coisa, tipo assim.
Na verdade, eu não falo que é o melhor. Ele é o mais abrangente, né?
Ele tem que ter. Isso, ele tem que ter um público considerável. E, tipo assim, não dá pra gente eleger a gente se a gente não, tipo, tem um público mínimo que a gente tem. Tipo, eu acho que a gente não deveria nem ser considerado.
Não,
Independente.
eu acho que o tamanho é pequeno. Pode considerar a gente, né? Falar, pô, esses caras aí estão tentando, ó,
Não,
pequenos notáveis.
eu não votaria na gente. É, meu ponto
Ah,
é esse.
eu votaria, Jeff. Eu gosto da gente.
Tipo, eu não sei a pessoa que ganhou ainda.
Então, eu não consigo nem falar bem, nem falar mal, porque eu não sei quem é.
Então.
Então, porque eu não acompanhei esse. Depois eu vou procurar em off. E vou guardar esse conhecimento pra mim. Mas assim, eu fico lisonjeado, tipo, do nosso ouvinte elogiando a nossa qualidade, tipo, porque eu acho que é. Não, eu não acho, eu tenho certeza. Uma das coisas que a gente mais se preocupa é manter isso aqui, tipo, é trazer a informação, é a gente admitir quando não sabe a informação, né? A gente adora falar que a gente não sabe do que tá falando, mas é nosso hobby, no final, né? E a gente se. Isso é negócio do Conexão Nintendo. A gente vive de outras coisas, né? Todo mundo aqui trabalha, tudo, no Conexão Nintendo não paga conta nenhuma, inclusive só faz furo no nosso bolso, né? Tanto comprando o jogo quanto pagando as coisas pro próprio podcast, mas o Conexão Nintendo a gente se estica o máximo que dá, né? Às vezes eu sinto que a gente é muito, tipo, tá no elástico puxado, se puxar mais arrebenta, né? Às vezes a sensação é essa. Mas a gente se esforça pra manter, porque eu adoro. Adoro fazer isso aqui. Eu falo muito. Desculpa, Jeff.
Não, pode falar. Eu
Mas
também
adoro,
falo.
tipo, falar com você, com o chapéu, ouvir opiniões diferentes que vocês têm, puta, eu acho excelente. E acho que a gente tem a mesma preocupação, tipo, ah, vamos trazer um conteúdo, um conteúdo, tipo, um conteúdo sério, não apresenta de uma forma tão séria, mas é um conteúdo, tipo, um conteúdo de verdade, sabe? A gente se preocupa com o humor. Ah, eu gosto muito do que a gente faz. Ah, vou ficar chupando essa rola aqui. Desculpa, gente, pelo palavreado. Eu vou ficar nesse auto-pagação de pau, mas assim, fiquei muito feliz, Gal. Muito feliz, tipo, por você ficar triste, por você ir falar, putz, eu quero me esforçar pra que eles saibam disso, né? Mas muita parte também é culpa nossa, que a gente não vai, tipo, a gente não faz essa divulgação. Por isso que a gente pede até pros nossos ouvintes, ó, se você quiser divulgar pro amigo, né, pra ver se mais pessoal gosta da gente, puta, a gente agradece. É o papel que eu faço, eu divulgo entre as pessoas, mas é sempre aquela coisa, né? É muito chato falar, ah, ouça meu podcast. Pô, qual é a sua opinião sobre meu podcast? Eu gosto, eu faço, né? Fica muito mais alto, fica uma bajulação minha, né? Um egocentrismo. Então eu falar, se um ouvinte nosso falar, ó, o conteúdo desses caras é bom, aí pega de outro jeito, né? A pessoa.
É, mas só fazendo uma autocrítica, eu acho que a gente tem um defeito muito grande para explicar as coisas pros ouvintes novos. Eu acho que a gente peca meio nisso.
Com certeza, com certeza. A gente é muito. A gente aceitou que é de nicho e a gente nem explica mais, né?
É, a gente faz mal esse papel, mas a gente tá tentando melhorar. Vamos ver se vai sair do papel aí. A gente tem planos para fazer as coisas aí. A gente vai
Sim.
tentar ser um pouco mais didático aí, porque.
Ó, assim, a galera agora vai notar que eu faço isso. Eu vou contar o segredo, né? Mostrar o truque do mágico. Eu tô tentando fazer sempre, tipo, explicar o que que eu tô falando. Tipo, ah, vai, no podcast agora a gente teve o Conexão Nintendo. Ah, vai falar de Emil? Vamos explicar. Fatal Frame, onde que foi lançado? O que que é a série Fatal Frame? Pra pessoa que veio de paraquedas não falar, ó, Fatal Frame, que porcaria é essa aí que você tá falando? Do nada ele me fala uma franquia que nem existe. O cara inventou franquia pra falar jogo de terror da Nintendo. Então vamos tentar explicar as coisas. Eu tento fazer isso. Não bem, né? Mas a gente vai indo. Vamos treinando. Mas de novo, obrigado, Gal. Eu fico. Eu não li os. Ó, eu vou contar um segredo aqui. Eu não li os comentários, porque eu não sabia nem que tinha. O parte 2, eu não li os comentários. Então eu tô lendo pela primeira vez. Então, é tipo, tá, é a minha surpresa genuína de todos os comentários.
A pergunta que eu queria fazer pro Gal é: tem muito podcast, assim, semanal, ou, sei lá, duas vezes por mês, que, tipo, não sei, de Nintendo. Dá pra fazer uma. Dá pra fazer uma lista de 5? Eu não sei. Eu sou totalmente por fora. Eu sou muito alienado com a mídia brasileira que cobre Nintendo, até porque eu faço podcast e nem tenho rede social. Não, na verdade, não tenho nem moral pra falar nada.
Sim. É, e eu tô ouvindo, tipo, comecei a ouvir agora, porque eu voltei a... estou trabalhando híbrido uma vez por semana, então uma vez por semana eu vou ouvindo podcast. Então eu tô pegando esses podcasts e falando, ah, vamos ver como que a galera tá trabalhando também, né? Uhum. Tô curioso pelo entorno. Mas eu também não sei a quantidade de lista. Acho que eu conheço 3 podcasts de Nintendo. É isso. Acho que eu devo conhecer uns 3 ou 4. E o próximo comentário é do Roy Tevino Orelana. É um podcast de Nintendo em português, né? Que eu tô falando. A americana eu não conheço tanto também, mas eu ouço mais conteúdo em inglês. E o próximo comentário é do Roy Tevino Orelana. Olá, amigos. Tudo bem? Nestes dias, a ansiedade está me consumindo. Erdrick, putz, ficou. Erdrick vai chegar até o final do mês e ainda faltam algumas coisas para comprar. O bom disso é que ele vai reaproveitar algumas coisas da Lucina e o gasto será menor. É o problema de ser irmão mais novo. Minha intenção é que nesta ocasião o quarto do bebê seja decorado com a temática do Mario Bros 3 e seus derivados. Então ele quer um teatrinho.
Você é irmão mais novo também, né, João?
Não, eu sou mais velho.
Ah, você é mais velho, né?
Eu sou mais velho. Ah, eu tenho uma irmã mais nova.
Você não pegou o resto?
Não peguei resto de nada. Eu sou primogênito aqui da minha mãe. E é isso, né?
Nossa, minha irmã ganhou tanta coisa que ela não usou, que minha mãe falava que quando era criança eu andava de vestido, velho. Assim, aí o gosto de cores chamativas que eu tenho hoje, ela não pode criticar, ela fala.
Ah, entendi. Entendi. Da minha irmã foi muito. Assim, teve bastante coisa, tipo, como foi menino, menina, algumas coisas não reaproveitaram, mas a minha irmã, eu não sei se foi minha irmã sendo criada, foi porque a minha irmã tinha um irmão mais velho, e eu era meio que. A gente era meio que. A gente não ia pra. Não saía muito, né? Então meio que o mundo meu e da minha irmã era eu e minha irmã. Então a minha irmã, e eu gostava, sei lá, eu comecei gostando, sei lá, dinossauro, depois Pokémon, essas coisas, e a minha irmã veio só atrás, né? Então, tipo, a gente usava muitas coisas iguais, mas eu lembro que durante muito tempo comprava 2 de tudo. Eu fui uma criança mimada, né? Então, ia comprar uma cartela de Pikachus, tinha que comprar 2 cartelas de Pikachus.
Uhum.
Eu e minha irmã não dividia, né? Mas a gente tinha os mesmos gostos.
Não, pra mim só foi no comecinho. Depois, sei lá, quando fui maior, aí minha mãe comprava, sei lá, a versão da camiseta, sei lá, do Mickey pra mim, da Minnie pra minha irmã, e ficar andando igual.
Ah, sim. Tinha essas coisas também. Tinha essas coisas. O pelúcia do Mickey é pra você, da Minnie é pra ela, né?
É.
Tá, assim, e a temática do Mario Bros 3? A pergunta fica, por que temática de Mario Bros 3? Assim, é o seu favorito da franquia 2D, ou franquia em geral? Assim, é um favorito, né? Mario Bros 3 é maravilhoso. Uhum. Mas fiquei curioso porque vai colocar a roupinha de texugo no Erdrick.
Vai sobrar dinheiro pra comprar Dragon Quest 3 2D HD no final do ano?
Esse aí, agora ele é obrigado. Assim, não. Coisas que o Rodney tá colocando na vida dele, que ele é obrigado a comprar.
Todo Fire Emblem.
Todo Awakening. Relançamento, mano, pode relançar o Awakening. Não aconteceu nunca ainda. Mas se relançarem 10 vezes, tem que comprar 10 vezes. E agora Dragon Quest 3, e esse tem bastante versão. Tá na hora do Checkpoint Maroto. Que aproveitando o assunto do cast, é hora de contar outra anedota engraçada. Pois bem, numa tarde de segunda-feira depois do trabalho, resolvi comprar minha edição física do último Paper Mario. Como o dinheiro tá curto hoje em dia, eu tinha economizado um pouco para comprar o jogo. Mas no caminho pra loja, passei por uma loja de facas.
É.
E quando vi a demonstração de um facão que cortava carne como se fosse manteiga, saí de lá com um conjunto completo para churrasco. Lembrando que o Rodney já cuidou do churrasco, né? Eu lembro que foi com a sogra dele?
Eu não lembro dessa história.
Tem uma história dele ele com churrasco. Quando ele falou das facas, eu falei, ah, ele tem rolê de churrasco. Que ele, acho que ele cortou carne pra ela, não foi? Ele não cuida no açougue?
Ah, é verdade.
É açougue, né? Nem churrasco, é açougue, né?
Era alguma coisa assim.
Mas a história não acaba aí. Ah, tá. E agora está aprendendo a fazer uma boa picanha. Mas o mais marcante é que foi a primeira vez que me lembro de comprar... Que comprei algo no lugar dos meus amados jogos. Mas a história não acaba aí. Com um pouco de remorso. Mesmo assim, fui na loja de jogos. E sem grana pra comprar o jogo do encanador, vi o joguinho do Pikachu e Eve para o Switch em promoção. Como não o tinha comprado quando foi lançado, peguei a versão do Mickey amarelo. E posso dizer que foi uma decisão acertada. Desde Hisui, eu não me divertia tanto com a franquia. E mesmo jogando monstros como Resident Evil 4 Remake e Final Fantasy VII Rebirth, deixei-os de lado para me envolver na aventura em Kanto. Resumindo, a simplicidade do jogo me pegou. Jogar deitado no sofá, mexendo somente uma mão, me trouxe boas lembranças da era do Wii. E Lucina é minha companheira nessa aventura, como não poderia deixar de ser. Sua parte técnica é adorável, e só acho que as sombras poderiam ser um pouco mais definidas. Mas menos assim, 5 de 5.
Eu só quero voltar na faca, que ele vai ter outro filho, outra criança, e ele compra um objeto que, tipo, sei lá, mata, velho.
É perigoso, ele tem uma criança, né?
É.
Ah, mas é normal, Jeff, é normal. É só deixar longe do alcance das crianças. Por favor, Rodney, por favor.
E com relação a Let's Go, João?
Bom jogo, eu não gosto, assim, a parte que ele gostou é a parte que eu não gosto, que é só um controle. Eu achava que ele podia dar a opção de jogar com os dois controles, tal como ele dá a opção de jogar no tablet. Mas assim, o Let's Go é excelente. Na época a gente talvez não deu tanto valor, né? Mas o Let's Go ele é muito bonitinho, um escopo muito bem definido no Switch. Eu acho que na época tinha muito da sede, da vontade da nova geração, de largar Ultrasan e Ultramoon, que nem agora. E que tá acontecendo bastante, assim. A gente tá com, talvez, sede pra largar o Scarlet Violet. Não aguenta mais olhar pro Scarlet Violet. Ainda mais eu que jogo, sei lá, Pokémon competitivo. Quando lançar o Legends ZA, o Scarlet Violet continua relevante no competitivo.
Acho que tinha até um pouco de preconceito de a gente tá cansado de Pokémon GO.
Tinha esse preconceito. Já perdeu a moda, né, do Let's Go.
Não sei o quê. Mas, assim...
E é um console novo, com Kanto de novo, né? Uhum. Então tem um preconceito também, porque você quer ver no console novo uma coisa nova.
É. Mas quem gosta da primeira geração, é isso que tem que fazer, jogar Let's Go.
Sim.
Porque jogar o original, pelo amor de Deus.
Não, então o Let's Go, mano, ele é muito fiel, as musiquinhas são bonitinhas, o design é bonitinho, tudo é bonitinho, é muito bom.
Acho que só o único problema é o Pikachu e a Eve super poderoso. Mas aí você tira da party.
Não dá pra tirar, eu acho, dá?
Eu não lembro, mas aí você não usa. Usa 5, hein?
Ainda mais se você pegar a versão do Eve, o Eve com golpe de todos os tipos.
É.
Buff. Mano, é muito. É gostoso. É assim, é um jogo legalzinho pra jogar uma vez lá, putz, rever. É um jeito bom de revisitar Kanto.
E capturar todos os 150, que não é muito difícil.
Sim. Ver montar em todos os pokémons, ver como todo pokémon te segue. É um jogo à parte aí. E só isso, amigos. Talvez da próxima vez, Edric já esteja entre nós. Qualquer coisa, eu aviso. Continue com seu ótimo trabalho e até a próxima. Atenciosamente, Rodney. Pai feliz com as suas novas facas.
É.
Cada um, né?
Cada um com seu brinquedo aí.
Cada um com seu brinquedo. Eu ia falar cada louco com a sua mania.
É.
O próximo comentário e último é do René Augusto. Fala, pessoal. Tudo bem? Sei que estou um pouquinho atrasado, mas bora tecer meus comentários sobre o Direct de junho. Nunca está atrasado. A maior surpresa pra mim foi o fato de termos 3 jogos com legendas em português brasileiro. Principalmente no Mario Luigi Broderagem. Putz, esse matou. E o Legend of Zelda da Zelda.
Eu tô confuso. Eu joguei Luigi's Mansion 2 HD e é português de Portugal, né?
Aham.
Mas eu tava entendendo, eu não sei, parece que eles pegaram só as frases, sei lá, traduziram de um jeito que pro português fica fácil. Que quando eu escuto português de Portugal, eu não entendo direito, assim, sei lá. Você vai ver um canal de notícias ou até mesmo um jogo de futebol. Mas na tradução tinha muita palavra que, tipo, sei lá, é igual ao português. Eu acho que eles...
Sim.
Eu acho que eles escolheram as palavras que, tipo, na localização, eles escolheram as palavras que chegavam mais próximas do português.
Pera, pera, perdi. Aonde isso?
No Luigi's Mansion 2 HD.
Em português de Portugal.
É, tipo, geralmente quando você escuta português de Portugal, você fica meio perdido, porque tem muita palavra que é diferente.
Ah, entendi, entendi, tá, entendi.
É.
E aí cê, um brasileiro entenderia, né?
Isso, é.
Faz sentido, faz sentido. Eu não sei, mas ainda precisa ter os dois.
Não,
são português diferente,
eu,
né?
Eu sei que é diferente, mas assim... Você só lembra quando tá escrito, sei lá, Prime A em vez de Aperte A. É.
Ah, nossa, é verdade, tem isso, né?
É, mas o texto em si, eu falei, nossa, parece que eles buscaram mais, tipo, pra não deixar o cara que fala português brasileiro perdido.
Sim, sim. E esses dois jogos, acho que os que o René apontou, a gente até comentou, são os jogos... São os destaques, realmente, né? Além deles, tem o Mario Party, mas o Mario Party não é novidade, porque o anterior já foi em português,
uhum.
Né? A gente tem aquele famoso, vai, vai. E aí, nisso, são jogos com... Assim, Mario e Luigi é os dois. São jogos com mais texto do que a Magic que a Nintendo tá traduzindo atualmente, né? E vamos ver. Começa com esse Legend of Zelda, que é menor... Né, parece um escopo menor, e aí no próximo 3D, que, puta, aqueles escopos gigantes, vai ter. E Mario e Luigi, um RPG.
O sonho é Animal Crossing, né, João?
O sonho é Animal Crossing. Animal Crossing faz uma diferença gritante. E o público de Animal Crossing brasileiro não sabe inglês. Que são as mães. Elas têm um conhecimento menor de inglês.
Uhum.
Então, sim, o sonho é Animal Crossing. E ver um jogo maior... Com português. Eu acho que, assim, um próximo Fire Emblem. O Paper Mario que não teve. Essas coisas
fosse, assim. Se eu fosse na Nintendo, eu não me esforçaria com Fire Emblem.
Também não. Mas já tem. Tem o Heroes.
Tudo bem, mas eu tô falando isso aí. Seria tipo, os últimos pra, tipo, falar, aqui a gente completou.
Mas eu acho que ele assim, por mais que eles sejam os últimos, eu acho que eles são importantes porque eles são jogos que dependem muito de texto.
Ah, não,
então,
sim,
assim,
mas...
Fire Emblem, Pokémon... Zero Blade, assim, são jogos que requerem muito mais orçamento. E eles, óbvio, eles vão ficar por lá no final. Mas são justamente jogos que você precisa mais. Zelda é um jogo que você precisa mais de inglês, de entender o que tá escrito. Né? O Super Mario 3D, o Super Mario Wonder, não precisava tanto de português assim. É bom que tenha. É bom
não,
que
mas
tenha.
Aí é porque é Mario, né?
Sim. E também o trabalho deles, né?
Não.
Trabalha no Super Mario Wonder é muito, muito menos texto. A gente vai ver, assim, vai ser a prova de fogo. Você falou Animal Crossing. Com certeza, Animal Crossing eu duvido que tenha português. Animal Crossing eu acho que é muito difícil, é muito
não,
texto.
Um dia vai ter.
Um dia vai ter.
Um dia vai ter. Ou talvez um dia próximo aí, que a gente vai ter uma inteligência artificial fazendo Animal Crossing.
Ai, que triste. Eu acho que a tradução, eu tenho um trauma de tradução na mão. Mario & Luigi é muito legal ver isso. E uma coisa que a Nintendo não faz, que as outras empresas fazem, é remake. Eles não traduzem, né? A gente teve o Paper Mario. Eu acho que talvez o Twilight Princess e o Wind Waker, se a gente for ter eles no futuro, eu acho que não vai ter português. Por mais que o Echoes of... Eu espero estar errado, tá? Eu quero estar errado. Mas embora o Echoes of Winsdon a gente tenha em português, talvez no próximo Wind Waker ou Twilight Princess não vão traduzir. E eu falo que as outras fazem porque a gente teve agora Shin Megami Tensei 5 Vengeance e tem em português. O do Switch não tem em português.
O original não tinha,
o relançamento tem. Por quê? Porque a Atlus, desde o Persona 5 Tática, ela tá começando a traduzir os jogos dela pra português, uhum. Brasil. E aí o Persona 5 Tática teve uma atualização pra colocar a tradução. O Persona 3 Reload veio com o português Brasil. E o Shin Megami Tensei 5 veio com o português Brasil. E são jogos com muito texto.
Uhum.
Muito texto. E veio com o gráfico traduzido, veio com o texto traduzido, né? Você vê lá a escrita, não tá escrito Dark Hour. Tá escrito Hora Sombria em português. Eu não jogo em português, mas existe. Então, putz. No relançamento, se a Shin Megami Tensei 5 pôde, eu esperaria que a Nintendo fizesse isso com os jogos dela também. Eu acho que assim, mais do que Fire Emblem, até Paper Mario precisa.
Eu acho que a Nintendo não tem mais desculpa, não. Quando a gente começou a gravar, eu usava desculpa, mas hoje em dia todo mundo faz. Né?
Não dá mesmo, concordo com você. Quando a Atlus faz, a Nintendo não tem mais desculpa.
É.
Por mais que a Atlus, eu acho que a SEGA ainda não faz com Yakuza. Yakuza, acho que ainda não tem em português.
O
8 like teve?
O Like a Dragon tem em português.
O último teve? O 7 tem?
Tem.
Caralho, eu não sabia disso?
Tem. Ele não tem na... Bom, pelo menos... a versão de Xbox tem aqui.
Sim. Acho que... Não, então imagino que tem. Então eu falei, então meio de fake news.
É, da Sony, eu... Like a Dragon comprado na Sony eu não tenho. Eu só tenho japonês e inglês.
Sim.
Mas
você patém tudo então. Eu vou até procurar isso aqui.
Game Pass na versão americana, Like a Dragon tem. Português.
Tem mesmo, falei asneira. Acabei de ver no Steam, tá lá, português também. Então falei asneira, a SEGA tá de parabéns. Parabéns, SEGA. Eu não sabia. Ai, caralho. É, continuando aqui a comentário do René, né? É, por serem RPGs e terem um volume de texto bem maior que os jogos que vinham sendo traduzidos desde então. Ah, ele fez o foco. Apesar do atraso que a Nintendo tem com as concorrentes, é muito importante que temos cada vez mais jogos no nosso idioma para facilitar o acesso de pessoas que não são fluentes em inglês. Concordo plenamente. Ainda mais pra Nintendo.
Eu concordo, mas eu sou da geração que é triste, né? Porque a gente aprende inglês justamente porque a gente não... pra aprender a jogar.
Sim, sim. Mas a Nintendo...
Mas assim, eu tinha um certo preconceito em jogar em português. Mas depois que eu comecei a jogar em português, foi realmente mais fácil. Porque a nossa língua nativa, a gente não faz tanto esforço pra ler.
Sim.
Ah, eu tava jogando Like a Dragon, tava jogando em português. Aí saiu com desconto aqui, eu falei, putz, eu não vou pegar. Porque eu podia pegar no Play 5 baratinho, né?
Aham. Uh-huh.
Só que aí eu falei, não, não vai ter português, é um jogo que eu tô acostumado a jogar em português. Eu acho que é tudo questão de costume.
Não, com certeza. Eu rejeito ler as magias de Shin Tensei, ler, assim, eu acho estranho quando eu vou ler skill, ao invés de skill, tá escrito habilidade.
É, sim. Costume.
É muito estranho. É costume. Eu não sou uma pessoa que pretende jogar nada em português. Né? Eu não gosto, Pokémon, eu fico perdido.
Eu me converti por causa do podcast.
Pra poder falar no podcast, sabe?
É. Porque eu só jogava em inglês. Eu falei, não, mano, eu tô fazendo um podcast em português, eu preciso ver se isso tá bom. É. Aí eu me forcei a acostumar.
Faz sentido. Dos jogos anunciados, o que mais me chamaram a atenção foi o novo Mario Party, que também está em português, porque não tem jeito. É aquele jogo que eu não consigo passar batido. É compra certa. Por pessoas como o René, que continua saindo Mario Party tanto assim.
É. Culpa do René que a gente não tem um Mario Party com todos os mapas, porque lança com meia dúzia de mapa e ele vai lá e compra.
Eu comprei também o Superstars, então.
Eu também. Mas a gente tem que...
Tem que apontar um dedo, né?
É, a gente tem que apontar o dedo. E se ele... Se ele falar que pega todo o Mario Party, eu não peguei todo o Mario Party. Eu tenho... Nossa, no 64 eu já caguei. Eu comprei o 1, o 4 de GameCube. Acho que depois eu fui comprar só no Wii, só.
Eu comecei a franquia no GameCube. Eu comecei no 7. Eu demorei pra começar Mario Party.
Acho que eu comprei um 4. É. O do carrinho lá, que é horrível, 10.
Nossa, esse é merda mesmo. Esse eu não comprei. Eu comprei o 7, 8. Eu não tenho 9. O 9 era qual?
O do carrinho é o 10? Eu não sei.
Acho que é o 9 do carrinho.
É o 9. Então é o 9.
Porque eu tenho 8. Eu tenho o 7 e o 8. Não tem carrinho 8. O 8, ele só tem muito controle de movimento na época do Wii. Também achei o novo Zelda interessante, mas o que me faz querer colocar na minha lista de futuras aquisições foi o fato de ser o primeiro Zelda em PTBR. Os remakes dos jogos de Dragon Quest estão muito bonitos, mas não devo pegar, não.
Sim.
Apesar de... Fala.
Você vai comprar esse jogo?
Qual deles?
O Dragon Quest?
Vou. Steam. Mas vou.
Se tiver inglês na versão japonesa, eu compro. Se não, mano.
Putz, mano, e esse Dragon Quest eles liberaram agora uns previews pro japonês, né?
Ah.
Nossa, tá muito bonito. Tá muito bonito. A música, nossa, velho. Eu achei fenomenal. Nossa, tá fenomenal esse jogo.
Só pra você ter uma ideia, Jamon, eu tava vendo o preço lá na... Ah, vou falar propaganda aqui, tudo faz. Tava vendo na Amazon japonesa.
Ah.
A pré-venda é 6.500 versão japonesa. Se eu for querer comprar a versão americana, é 14.500.
Nossa, É mais que o dobro, velho. Que isso. E o Dragon Quest... Jeff, eu acho que você tem obrigação cívica de jogar Dragon Quest 3, porque ele é um jogo que é referência no Japão. Ah, tipo, é o jogo que chegou e falou, a partir desse Dragon Quest é o bagulho, sabe? Tipo, is the shit. É referência nacional, assim, é o Dragon Quest 3, é a partir do Dragon Quest 3. O 3 foi o que chegou e falou, essa franquia, essa franquia vai definir esse país.
Eu cheguei no Japão aqui, João, em 2017. Qual Dragon Quest
tinha? Foi o 11.
Você sabe que eu queria matar aquela musiquinha, né? Porque toda vez que eu ia numa loja de eletrônico...
Eu lembro.
A musiquinha do Dragon Quest.
Então, você agradece isso, as filas, o quão clássico é Dragon Quest, foi o 3 que definiu... Falou, isso aqui é um fenômeno. Assim, é exatamente no 3 que isso acontece. Que aí entra aquele mito que Dragon Quest não pode sair no meio da semana. O governo japonês proibiu de sair Dragon Quest no meio da semana, né? Uhum. É um mito, não existe isso aí. Mas é o 3 que define esse momento, as filas gigantes, tudo. 1 e o 2, ele deu a base pro 3 sair voando, sabe? Uhum. O jogo é muito bom. Eu ainda me impressiono o quão eu amei a versão de mobile, que eu não consigo jogar jogo nenhum em versão de... Eu comprei todos os Dragon Quest em versão mobile, desses clássicos, né? Do 1 ao 6. Eu tenho todos no meu celular. Eu não consigo terminar nenhum. O 3 eu terminei. O 3, eu senti naquele momento, muito bom. Indescritível. Apesar de Donkey Kong Country Returns ser um jogo bem requentado, acho que faz sentido relançarem. Pois deve ter muito dono do Switch que não jogou no Wii ou 3DS. Então tem mais uma opção para que o pessoal tenha a oportunidade de jogar. Mas obviamente não devo pegar, não.
Essa conta é muito fácil, né? DS 75. Wii, sei lá, 101. Se o Switch tem 130, no mínimo tem 20, 29 milhões de portadores. Que não tem. Que não cai na intersecção.
Se considerar... Nossa, assim, você tá indo nos piores casos, né? Tipo, todo dono de Switch...
Isso!
É ótimo.
Aí eu sinto que reduzir a conta pra, sei lá... Quem comprou quantidade de vendas do Country Returns pra Wii e pra 3DS.
Fazer uma conta de padaria aí.
Mas é...
Pode falar.
Quando eu olhei assim, eu ia criticar no podcast e vai falar... Puta, mas esse jogo já faz mais de 10 anos.
Mas até o remake faz mais de 10 anos? Do 3DS?
Acho que não, acho que é original, né? O remake deve ter saído depois.
Se pá, o remake tá fazendo 10 anos.
É.
Eu não duvido disso. Mario & Luigi parece ser um jogo bacana, mas como nunca joguei nada a sério, não sei se será um jogo que dá pra jogar de boa sem ter jogado nenhum dos anteriores. Ou se dará pra jogar de boas. Vou ficar de olho. Dá sim, não. Mario & Luigi é cada um.
Eu ia falar, cada um é ruim por... da sua maneira.
Cada um é ruim por seu mérito próprio. O chapéu não tá aqui pra defender. Achei legal o anúncio da coleção do Ace Attorney. Joguei bastante o primeiro jogo no DS e acho sempre válido o lançamento desse tipo de coletânea. Obrigado.
Na minha cabeça, Ace Attorney tá sendo relançado toda hora.
Acabou, Jeff.
Acabou,
não tem mais. Todos os jogos da franquia estão em inglês. E em console atual.
Em console atual. Agora é só jogo novo.
Agora só dá pra fazer jogo... A não ser que eles relancem. O relançamento é só jogo novo. Ou fazer uma coletânea, né? All Stars aí é a coleção de todas as coleções, né?
É, a super coleção inteira. Com quantos jogos? 8 jogos?
3 da primeira trilogia, 3 da segunda trilogia, 2 que são do passado. Aí já dá 8. 9 e 10. Com esses mais esses dois. 10 jogos.
Tá.
Vai chegar o menino chato, a pessoa chata, e vai falar: Jomon, você tá errado, falta um. E falta um. Falta Professor Layton versus Phoenix Wright. Esse tá exclusivo do 3DS.
Ah, tá.
Então tem. Se a Capcom quiser fazer com a Level 5 o combo dos dois e lançar um port pra consoles atuais do Professor Layton versus Phoenix Wright, consegue. Falta esse.
Uhum.
Peraí que minha gata tá resolveu que ela vai brisar na frente da leitura de comentários. Cadê aqui? Gostei do anúncio da coletânea de Marvel vs Capcom, pois joguei muito esses jogos quando era adolescente, lá no início dos anos 2000. Ficarei de olho quando pintar uma promoção.
Muita gente, né?
Mano, muita gente ficou doida, velho, com isso. Que é a volta, né? A chance de ter um Marvel vs. Capcom 4, em, sei lá, Infinity 2, não sei o nome que vão querer dar. É, voltou, né? Renasceu. O único anúncio que tava esperando que rolasse, mas não rolou, seria o relançamento de Zelda Twilight Princess e Zelda Wind Waker. Sei que esses jogos foram relançados pro Wii U, mas acabei não pegando eles. E se pintasse no Switch, provavelmente iria querer pegá-los, pois joguei muito pouco deles.
Mas isso aí não era pra esperar, não.
Cadê o remake do Fire Emblem 4? Esse é que é pra esperar.
É.
No espera, fim,
esperar esses Zeldas aí não pode, né, irmão? Porque a produtora lá do Skyward Sword já acabou de lançar. E foi o Luigi's Mansion, né? Foi
o Luigi's Mansion 2, sim.
É, então não faz nem sentido esperar.
Realmente, se for pensar no Luigi's Mansion 2, eles se desgastaram ali. No fim, e que você terminou, né, Jeff? A gente vai ter aí um...
Ah, acabei. Eu era fã da franquia e eu falei que só tinha terminado um dos três.
É. Agora terminou dois.
Terminei dois.
Ah, na minha opinião, falta o melhor.
Não é. Eu cheguei nos finalmente, mas eu não terminei.
Entendi. O primeiro. O melhor é o 3.
O melhor é o 3.
Tá bom.
Meu Guide e Eterno.
e o time cachorrinho?
Cachorrinho é melhor que eu esperava. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não consigo me aguentar, Jamão. Joguei online esse jogo. Multiplayer.
Bom? Oi?
Funciona.
Funciona?
Funciona.
É um elogio.
É, só... Assim, a torre é repetitiva, mas o desespero é legal. Se eu tivesse jogado com os amigos, bom jogo.
Eu lembro da galera nos encontros de CSDS jogando isso.
É, não é ruim não.
Aí eu vou querer assim, eu não vou participar provavelmente do podcast de review, porque eu não toco nesse jogo aí nem com uma vara de 2 metros. Mas eu quero depois saber, eu vou depois ouvir pra saber a opinião. No fim, achei uma Direct bem interessante, ainda mais por se tratar de um dos últimos anos do Switch. Daria uma nota 4 de 5. Às vezes que o René fala últimos anos. Ele não tá botando nem fé que é o último. E passando rapidamente o feedback do que ando jogando. Peguei o jogo do Capitão Tsubasa, do Switch, na promoção, e vou dizer que estou jogando bem mais do que esperava. O jogo é bem no estilo arcade, e o legal é que tem os controles bem parecidos com o que tínhamos no Winning Eleven barra Pro Evolution Soccer. Então fica bem simples de jogar. Não é como o jogo de futebol do Mario, que tem uns controles bem diferentes, e me atrapalhei todo quando joguei a demo. Fica a recomendação para os curiosos que gostam de futebol e ou anime. Bem, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. René Augusto.
Acho que eu até compraria esse jogo se ele tivesse inglês aqui no Japão.
Nossa, eu lembro que quando eu vi o jogo, eu não tive vontade nenhuma. E olha que eu gostava... Eu acho que é um bagulho muito passado meu de eu gostar do Capitão Tsubasa, né? Eu assisti toda aquela... A versão Road 2002, né? Que era o da Copa do Mundo de 2002.
Aquele não era o único?
Não. Tem o anterior. Tem o original, não é aquele.
Ah, que eu emendo um no outro. Ah, pra mim, os dois é igual.
Não, eles são histórias que começam do zero. Cada uma delas.
Ah, é?
Sim. A primeira que veio pro Brasil, que é o traço mais antigão, que é o, acho que é o primeiro anime do Capitão Tsubasa, ele não é o mesmo. É tipo...
Ele não começa e vai jogar?
Então, no Road 2002, ele começa pequeno também, cresce e vai jogar. Mas em todos ele faz isso. Ele começa lá no início. Eu acho, não sei se é a mesma história que ele vai pro Brasil em todos, né? Mas em todos ele vai lá, conhece a mesma pessoa. Eles sempre refazem o anime na época de Copa do Mundo.
Ah.
Né? A cada 10 anos eles refazem o anime do Capitão Tsubasa. E aí a versão de 2002, eu acho que é meio que a versão do meio, né? Teve a última aí que lançou... 2018, 19, não lembro agora, que foi quando saiu a época que saiu esse jogo, e aí tinham feito um que começou do início também, mostrou o Tsubasa pequenininho, vai crescendo. Você assistiu qual? Você assistiu de 2002 também?
Sei lá qual que eu assisti. Acho que eu assisti o início, e depois devo ter pegado algumas coisas meio pulado, achei que era o mesmo anime.
Talvez. Se foi na mesma época, foi o mesmo. Se você assistiu um quando era criança e outro quando era mais adulto, são diferentes. Que aí ele joga aqui no Brasil, né, com aquele cara lá que nasceu no campo de futebol. Lembra então, desse papo?
Quando ele vem jogar no Brasil, é só a versão da Copa do Mundo.
Eu sei que tem na versão da Copa do Mundo, não sei nas outras, não assisti as outras. A única versão que eu assisti foi a Copa do Mundo de 2002, esse foi o único que eu vi. Que ele ia jogar no Brancos, né, que era o São Paulo, né?
É, jogando no São Paulo.
Ele foi jogar no São Paulo, né, que aí eles chamam que eu vou jogar nos Brancos. Mas eu também assisti isso aí. Enfim, é isso. E só a minha reclamação, agora vou comentar, minha reclamação de Capitão Tsubasa é que eles se perdiam no nome do cara, né? Que eles não sabiam se o nome dele era Tsubasa ou Zora, ou se era Oliver Tsubasa, né? Então a dublagem mudava e ficava tipo, Oliver, vai Oliver! E aí, tipo, e aí ele fala, meu nome é Tsubasa ou Zora. Aí você fica, ué, cadê esse Oliver aí desse nome? Que acho que o Zora virou Oliver.
Uhum.
Então tinha, a dublagem se confundia muito com qual versão ela ia fazer. Mas é isso, Jeff. Pode encerrar. Então esses foram os comentários. Obrigado a todo mundo que comentou.
Quer falar mais alguma coisa, João?
Não, a gente gravou muito já. A gente tá gravando já só 1 da tarde aqui, 1 da manhã aí. Vamos acabar, vamos encerrar.
Esse foi o parte 2 dessa semana. Daqui a 2 semanas tem outro. É isso, pessoal, e até a próxima.